Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Helena Guimarães Campos. Ela é graduada em História, especialista em História da América Latina e Educação Ambiental, mestre em Ciências Sociais, deu aula durante muito tempo nas escolas públicas e privadas em Belo Horizonte para alunos do ensino fundamental e também de nível superior. É autora de obras didáticas, literárias e de formação docente. Ela acaba de lançar uma coleção super bacana chamada Caminhos da Nossa Terra. E é com a Helena Guimarães Campos que eu converso agora. Bom dia, Helena.
Bom dia.
Que delícia de coleção, hein?
Obrigada, fico muito feliz que tenha gostado.
Então, os livros foram publicados pela editora Fino Traço e você, antes de falar dessa coleção, queria que você contasse um pouquinho como é que você começou a escrever para jovens na parte da literatura, uma vez que você é formada em História, especialista em História da América Latina, como é que você conciliou essas duas formações, assim, né? Que de repente ajuda, uma coisa ajuda a outra.
Bom, além de ser professora durante 23 anos, lecionando para séries para o nível de ensino fundamental, há cerca de 10 anos eu escrevo livro didático.
Uhum.
E quis me aventurar na literatura, porque por entender que a literatura chega mais facilmente, muitas vezes, que o texto didático. Uhum. Até o aluno, sabe?
Sim, é mais... Tem um prazer, né? Diferente?
Tem, é diferente. A literatura não é para ensinar. Uhum. A literatura, ela envolve o prazer da leitura, o prazer de se perceber. Ensina também, mas sim, de uma forma descomprometida, de uma forma mais leve, prazerosa.
É isso mesmo. E aí, como que surgiu essa coleção Caminhos da Nossa Terra? Que vamos citar os livros: Viagem pelo Rio São Francisco, Viagem pela Estrada Real e Viagem pela Estrada de Ferro Central do Brasil.
Bom, há alguns anos, eu diria quase duas décadas, eu tenho interesse especial pelos caminhos, sobretudo pelos caminhos ferroviários e fluviais.
Sim.
E um pouco desse aprendizado eu quis transformar em base para um texto literário. Então, os três livros dessa coleção, eles mostram personagens adolescentes que voltam ao passado e vão vivenciar experiências nesses caminhos, num outro tempo, com outros costumes, outros hábitos. Ao mesmo tempo que os alunos têm contato com essa realidade de um tempo passado, tem a literatura, os livros são divertidos, as experiências que os personagens vivem são incríveis.
Uhum.
E com isso eu espero estar motivando aí a leitura.
Eu particularmente achei uma delícia, porque de certa forma eu já experimentei viajar pelo São Francisco, fiquei uma semana do Benjamin Guimarães. Tô na beira da estrada, onde passava o Veracruz. Eu nasci na beira da estrada de ferro, então a casa balançava toda vez que passava o trem, e até hoje é assim, a casa da minha mãe. E a Estrada Real também tá no meu trajeto. Então, eu lendo esses livros, de certa forma, eu voltei também na minha história, Helena.
Eu acho que isso acontece com todo mundo.
É, né? Pelo menos a gente aqui em Minas Gerais.
É, a ferrovia, por exemplo, foi tão importante no passado que é muito comum as pessoas falarem que tiveram um ferroviário na família.
Uhum.
O pai, o avô, o bisavô.
É verdade.
Ou foi usuário de trem, porque era o único transporte que tinha.
Isso os mais velhos, né?
Os mais velhos. Os mais novos já não têm esse contato, não com a ferrovia, com o transporte fluvial também decadente.
Sim.
Não é?
Uhum.
E a Estrada Real conhecem o programa turístico.
Criado agora, né? Porque
recente.
A Estrada Real já estava lá há mais tempo, né?
Isso. Todos esses caminhos marcam não só a história, não é, dos mineiros, mas marcam as vivências também, o dia a dia das pessoas.
Vamos falar especialmente de cada livro? Vamos começar então pela Viagem pela Estrada de Ferro Central do Brasil. Você cria uma viagem de turismo entre Mariana e Ouro Preto, uma família que vai fazer essa viagem. E você cita uma biblioteca na estação de Mariana. Ela existe mesmo? Ela existe ainda?
Existe. Esse livro eu escrevi depois que eu fiz esse passeio.
Sim.
Então as informações que tem ali, elas correspondem sim à realidade.
Que delícia.
É. E, bom, esse... essa história é ambientada em meados do século XX, 1949, 1950, e falam de uma Ouro Preto de uma outra época.
Sim.
Não é? Uhum. E a história tem seus momentos de suspense, seus momentos divertidos, assim como as outras também. A do São Francisco, ela tem um diferencial, porque ela tem uma situação que o personagem vive e que tem muita relação com o nosso com o mundo cotidiano hoje. Já nem lembro o nome do personagem.
Aristides.
Não, o personagem adolescente vai passar um tempo na fazenda do avô, porque o irmãozinho dele, que eles moram em São Paulo, o irmãozinho vai fazer um transplante de coração. E a família, então, vai ficar ocupada com a cirurgia, após o período pós-cirúrgico, e ele vai, então, ficar com o avô, e ele nunca foi à região de Januário, ali ao norte de Minas. E aí, na história, ele vive experiências incríveis, voltando ao passado no Rio São Francisco, viajando em vapor. E já o outro livro, que é a Viagem pela Estrada Real, conta uma história muito divertida com um grupo de adolescentes que vai fazer uma excursão, um trabalho de campo com o professor, e entrando numa gruta, eles acabam voltando ao passado. Também mostra muito da realidade do século XVIII, e sempre tem gancho com os assuntos contemporâneos, né?
Sim, você fala muito da questão da proteção ambiental,
proteção,
né? Da
ambiental, a proteção ao patrimônio cultural, a noção, a ideia de cidadania, tudo isso está presente no livro.
O personagem principal do Rio São Francisco é o Marcos, e o irmão dele é o Luca.
Isso.
Lucas.
É. E eu me coloquei muito no papel do Marcos, sabe? Inclusive escrevendo versos. Foi muito agradável escrever.
A história é uma delícia, porque você fala dos vapores, né?
Da cultura barranqueira.
Sim, do Benjamin Guimarães, que é o vapor que ainda existe, né? Eles não gostam de chamar de gaiola, não. Eles têm que falar vapor.
O vapor.
E você fala do Saldanha Marinho também. Isso. Eu que andei por lá, escutei muito essas histórias todas, inclusive as histórias do Caboclo d'Água, né? Da Mãe d'Água.
E os três livros da coleção, quer dizer, o da Central do Brasil, a história se desenvolve relacionada ali com o trem.
Sim.
Agora, os outros dois, da Estrada Real e do São Francisco, também tem relação com a ferrovia.
Sim.
Porque no passado a ferrovia fazia integração com o transporte fluvial lá em Pirapora. Isso também aparece de alguma forma no livro.
Nos outros, porque os caminhos de Minas eram esses mesmos, né? O que vinha da Bahia, o que era o caminho velho e o caminho novo, né? Que ia para Paraty, para o Rio de Janeiro.
É o caminho velho, o caminho novo do Rio, antigo para Paraty, um caminho regional de Diamantina a Vila Rica, Ouro Preto,
sim,
né?
Sim, que é o traçado hoje da Estrada Real, né?
Isso.
E você coloca sobre no Rio São Francisco o lance do assoreamento do rio, a mata ciliar, né? Tudo isso, de uma certa maneira, de uma maneira bem, bem interessante, né?
A literatura, ela não é para ensinar, né? Mas esses ensinamentos podem estar, sim, presentes de uma forma... Não é a tônica do livro. A tônica do livro é a aventura que...
É a aventura dos meninos que
dos
voltam
meninos,
atrás.
Que é o que caracteriza realmente a obra literária, né?
Agora, você tem um outro livro que está aqui na minha mão, que é O Inferno do Dante. Que é um livro que fala dessa loucura com a temática para as drogas. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Helena, que eu acho importante também esse tema. Está nos jornais essa semana, no estado de Minas, falando disso, do crack, né? Que é uma loucura e a gente tem que se prevenir, prevenir principalmente as crianças.
Bom, essa obra saiu esse ano, nós faremos o lançamento dela no Salão do Livro, no domingo, às 11 horas da manhã.
No dia 18, então.
Do dia 18. E a obra aborda um tema muito delicado, mas ela faz isso de uma maneira muito leve, muito suave.
Uhum.
Ela trabalha, ela tem o Dante, que é um personagem, o protagonista da história, que é um ex-usuário de droga que deixa a clínica após um tratamento e procura se reintegrar à sociedade. E para isso ele conta com a ajuda da família, ele conta com a ajuda de um projeto social onde é uma psicóloga e ele compartilha suas vivências, suas experiências e todo esse processo que ele precisa viver para que ele possa realmente se perdoar. Uhum. E se dar uma chance, ele Sim. compartilha isso com outros adolescentes que estão na mesma situação do que ele.
Uhum.
A obra é escrita tanto em verso quanto em prosa.
Sim.
As partes em que mostram a psicologia do personagem, os conflitos, o que ele pensa, o que ele sente, aparecem em verso. E as partes do livro que mostram o cotidiano, o que acontece com ele após a saída na clínica, aparece em prosa.
Sim.
É um livro que tem um final feliz, sabe? Isso é muito importante, porque
claro.
Aponta a possibilidade de uhum. sucesso de um tratamento e de uma nova oportunidade e reconstrução de um projeto de vida.
E é possível, né?
É possível.
É possível com forças pessoais, interiores, com a ajuda dos amigos.
E não é um livro moralizante,
uhum.
sabe? De maneira alguma ele é moralizante. E
é
um livro que foi pensado e escrito para qualquer adolescente, porque ele trata da psicologia do adolescente, Sim. não necessariamente só do usuário de droga.
Uhum. Isso é legal. Agora, uma coisa que eu tenho em comum em todos esses livros são as ilustrações do Walter Lara, que prima... um trabalho belíssimo. Eu queria que você comentasse também, Helena.
Nossa, é mais encantada do que eu tenho certeza que não há. O Walter tem sido meu parceiro já, nós temos algumas obras, ele ilustra. Vamos lançar agora, daqui a pouco tempo, 3 obras, livros só de imagens, sem texto, também dividimos a autoria aí.
Uhum.
E o trabalho dele é belíssimo.
Belíssimo.
Conheço, coloco o Walter como um dos melhores ilustradores do mundo.
Ele é quase um retratista, né?
É, mas
Na imagem que ele cria, é quase um retrato mesmo. É de tão real que fica, né? Claro que tem o traço do desenho que a gente percebe claramente.
Ele tem um estilo mais clássico, mas ele dialoga muito bem com esse universo literário.
Sim.
Sabe, ele consegue lidar com o mundo juvenil, o mundo infantil, tudo isso está uhum. tá bem representado no trabalho dele.
É muito bom. Helena, então o lançamento do Inferno do Dante acontece no próximo domingo, lá no Salão, segundo Salão do Livro Infantil e Juvenil de Minas Gerais, na Serraria Souza Pinto, não é isso?
Às 11 horas da manhã.
Às 11 horas da manhã.
E hoje à tarde... À 1h30 haverá uma oficina lá no salão também sobre trens e ferrovias nas artes,
Sim.
principalmente na literatura.
Que ótimo isso.
É
1h da tarde, então.
1h30.
1h30 da tarde, 3. Naquele. Vai ser no vagão mesmo do trem do 100, não é?
Não, é no espaço Bartolomeu Campos de Queiroz.
Muito legal. E você está fazendo já outros livros, então, né?
Estou. Acho que eu não paro, não.
Que
tô sempre
bom,
fazendo.
Bom. No livro A Viagem da Estrada de Ferro Central do Brasil, você cita a ONG Voo de Trem. Essa ONG existe, Helena?
Existe a ONG Trem, da qual eu faço parte.
Sim, e a gente, eu acho super importante que a gente tenha a volta dos trens para passageiros, para carga, e de melhorar a rede de transporte do Brasil todo, né?
Pois é, não
é um sonho,
só trem,
né?
De passageiro de longo percurso, médio percurso, como também transporte sob trilhos nos centros urbanos.
Sim, sim. Então, a ONG chama ONG...
ONG Trem, www.ongtrem.org.br.
E como é que as pessoas podem fazer para participar, para ter mais
notícias? É só entrar no site, tem lá todas as orientações para conhecer o trabalho da ONG.
Uhum. É importante, né, que também que seja divulgado.
Isso.
Então, muito obrigada, sucesso para você hoje na palestra, no evento que vai ter 13h30 sobre trens e ferrovias. Parabéns pelos livros, estão uma delícia de ler. Eu acho que a moçada, a meninada, embarca mesmo nessa viagem.
Oh, muito obrigada.
Eu embarquei. E sucesso para os próximos, viu, Helena?
Tá certo. Muito obrigada, viu?
Um grande abraço.
Tchau.
Tchau. Eu conversei com Helena Guimarães Campos, ela que é graduada em História, e ela é autora da coleção Caminhos da Nossa Terra, livro lançado pela Fino Traço Editorial. Se você quiser saber mais, são vários livros, você pode entrar no site da editora www.finotraco.com.br, e o nome da autora, Helena Guimarães Campos. Os livros são realmente uma viagem, vale a pena viajar, não é? Na história, na literatura, na imaginação, e se a gente está quietinho num canto, melhor viajar nos livros.
Falando de livros.